Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Hoje vamos iniciar um novo capítulo, capítulo 15, Forças Viciadas. Caía a noite. Após o dia quente, a multidão desfilava na via pública, evidentemente buscando ar fresco. Dirigíamos-nos a outro templo espírita, em companhia de Aulus, segundo nosso plano de trabalho, quando tivemos nossa atenção voltada para a enorme gritaria. Dois guardas arrastavam de restaurante barato um homem maduro em deploráveis condições de embriaguez. O mísero esperneava e proferia palavras rudes, protestando. Observe o nosso infeliz irmão, determinou o orientador. E porque não havia muito tempo entre a porta ruidosa e o carro policial, pusemos-nos em observação. Achava-se o pobre amigo abraçado por uma entidade da sombra, qual se um polvo estranho o absorvesse. No momento, reparamos que a bebedeira alcançava os dois, porquanto se justapunham completamente um ao outro, exibindo as mesmas perturbações. Em breves instantes, o veículo buzinou com pressa e não nos foi possível dilatar anotações. O quadro daria ensejo a valiosos apontamentos. Então, vamos dar uma paradinha aqui e perceber. Eles estão indo para a casa espírita, eles quem? Aulus, Hilário e André Luiz. E indo ali, eles veem um companheiro que está saindo do restaurantezinho, né? E dois guardas arrastando, porque ele está embriagado e fazendo escândalo, né? Esperneando tudo isso. E eles observam que o homem não está sozinho. Justaposto a ele, quer dizer, quase colado, tem um espírito que apresenta o mesmo comportamento que o homem. Ou o homem apresenta o mesmo comportamento do espírito, né, nesse mundo. Mas, naquele momento, tem um veículo, né, que passa com pressa e eles não puderam mais continuar observando aquilo. E aí, Hilário, ele comenta alguma coisa. E o assistente falou, né, o Aulus falou, que eles dispunham de tempo bastante para a colheita de alguns registros interessantes e deu para eles entrarem. Era um restaurante simples e ele coloca assim, a casa de pasto regurgitava. Muita alegria, muita gente. Lá dentro, certo, recolheríamos materiais adequados a expressivas lições. Transpusemos a entrada. As emanações do ambiente produziam em nós indefinível mal-estar. Junto de fumantes e bebedores inveterados, criaturas desencarnadas de triste feição se demoravam expectantes. Algumas sorviam as baforadas de fumo arremessadas ao ar, ainda aquecidas pelo calor dos pulmões que as expulsavam, nisso encontrando alegria e alimento. Outras aspiravam o hálito de alcoólatras impenitentes. Então, vamos observar aqui. Era um restaurante barato, um bar, né? E eles entram. E ali eles veem que tem gente que está absorvendo fumo. Gente desencarnada absorvendo fumo de gente encarnada. E outra está aspirando, né? Aquele cheirinho, o cheiro da bebida, né? Daqueles alcoólatras impenitentes. E aí Aulus falou assim, muitos de nossos irmãos que já se desvencilharam do vaso carnal se apegam com tamanho desvario às sensações da experiência física que se cosem, quer dizer, que se juntam àqueles nossos amigos terrestres temporariamente desequilibrados nos desagradáveis costumes porque se deixam influenciar. Então vamos lá. São desencarnados, apegados ainda a quê? Às sensações físicas, que se ligam a quem? Aos encarnados, que se ligam às mesmas coisas. Gente, é semelhante atraindo semelhante. Essa é a lei da natureza, né? A gente às vezes esquece disso. Já viram? Quando a gente está reclamando, porque a gente às vezes tem dias e horas que a gente está reclamando, reclamando do trânsito, reclama disso. Daqui a pouco, junto uma porção de gente perto, reclamando da mesma coisa, né? Parece até é que tem o pensamento da gente, né, Berenice? Que coisa,
é verdade,
né?
É verdade.
Então, a gente percebe que esse é igual, é lei
sintonia. E isso é alimento.
Isso.
Aí a gente tem que ver naquela hora que a gente está se alimentando com todas aquelas vibrações negativas de que as pessoas estão ali vomitando em cima
isso,
da gente.
Exatamente. Mas por que mergulhar dessa forma em prazeres dessa espécie? Perguntou Hilário. Hilário, o que a vida começou, a morte continua. Que frase boa, hein? Esses nossos companheiros situaram a mente nos apetites mais baixos do mundo, alimentando-se com um tipo de emoções que os localizam na vizinhança da animalidade. Não obstante haverem frequentado santuários religiosos, não se preocuparam em atender aos princípios da fé que abraçaram, acreditando que a existência devia ser para eles o culto de satisfações menos dignas, com a exaltação dos mais astuciosos e dos mais fortes. O chamamento da morte encontrou-o na esfera de impressões delituosas e escuras. E como é da lei que cada alma receba da vida de conformidade com aquilo que dá, não encontra interesse senão nos lugares onde pode nutrir as ilusões que lhes são peculiares, porquanto, na posição em que se vêem, temem a verdade e abominam-na, procedendo como a coruja que foge da luz. Esquisito isso, né, Berenice?
Então, o que ele fala aqui, né? Entre outros assuntos, esse assunto que eu vou abordar, ele diz: o que a vida começou, a morte continua. Cada alma recebe da vida de conformidade com aquilo que dá. Então, gente, o que nós damos para a vida? Exato. O que você dá para a vida? Você vai receber aquilo que você dá. Então, tudo que você iniciou na vida, encarnado, tudo que você dá nesta vida de encarnado, na morte você vai o quê? Você vai receber essa situação toda. Então, como é que você está vivendo? O que você está plantando? Como é que você se relaciona com as pessoas? Como é que você enxerga as pessoas? Como é que você valoriza as pessoas? Quais são a sua escala de valor quando você avalia uma pessoa? Isso é muito importante, porque é com essa escala que nós vamos identificar os espíritos.
Isso.
Então, se a gente só avalia tem aquele Amigos da Luz, né? Gente, eles são maravilhosos, porque eles fazem uma comédia curta, inteligente. Então, tem um que é sobre mentor. Né? Aí é assim, os dois desencarnam, né? Tem um católico e um espírita desencarnado. E aí o espírita fala para ele: você está esperando o seu anjo de guarda? Ele: não sei como é que é, eu estou aqui, eu já morri. Aí o espírita fala: não, porque o meu mentor é de altas esferas, porque o meu mentor é isso, meu mentor é aquilo. E aí ele começa a falar, né? Ele está falando conhecimento dele. Mas como a vida só retorna aquilo que a gente dá, e o que a vida começou, a morte continua, aí aparece uma senhora que é a mentora dele. E aí ela chega para ele: César, aí ele: você é minha mentora? Sou, meu filho, sou mentora. Mas você é um espírito de luz. Aí ela: não, meu filho, eu sou uma dona de casa, entendeu? Eu fui uma dona de casa. Aí ele: mas então das esferas mais altas? Ela: não, meu filho, lá de Madureira. Então, por quê? Ele estava se achando que o conhecimento dele
subiu para a cabeça.
Exatamente, daria para ele. Não tem nenhum desmerecimento da mentora dele, mas só que os nossos mentores, eles são de acordo com o nosso nível de elevação, né? Por exemplo, a mentora Joana de Ângeles. Ela é mentora de um trabalhador que se dedica à causa tanto quanto
exatamente.
Ela. para estar, na verdade, o Divaldo tem o esforço para estar ao lado dela, né? Por que que o Emmanuel é o mentor do Chico, né? Existe todo esse trabalho. Então, se
porque
a gente não quer nada...
Né? Para que um mentor alto... Para alguém que quer viver baixo.
Exatamente. Ah. Se você está com um problema na unha encravada, você vai querer se consultar, você vai se consultar com o Paulo Niemeyer, que atualmente ele é o melhor médico cirurgião de cabeça que existe. Ora, ele não vai desperdiçar, porque ele vai desperdiçar o tempo dele para cuidar de uma unha encravada, que uma técnica de enfermagem, nós não estamos desmerecendo a técnica de enfermagem, mas ela estudou para isso.
Exato.
Então, a técnica de enfermagem, ela vai fazer isso, e às vezes ela vai fazer melhor do que ele.
Exato.
Porque ela está ali no dia a dia dela.
Né? Vai resolver aquilo porque ela estudou aquilo de tanto praticar.
Exatamente.
Vai ser fácil. Ele tem até o conhecimento, né? Da forma geral. Mas acontece que ele já se distanciou daquela atividade braçal.
Exatamente. Né? Então, a nossa vida, ela é contínua. E nós estamos sempre plantando e colhendo, plantando
Exatamente.
E colhendo. Então, será que cada um de nós tem a absoluta certeza do que planta?
Exato.
Será que nós temos a lucidez do que nós estamos plantando? Porque, olha, que acolher, a plantação pode ser opcional, você pode plantar o que quiser. Agora, a colheita, ela é obrigatória, não tem para onde correr.
Né? É. E aí o Hilário faz um gesto de piedade, indaga assim. Entretanto, como essas pessoas se transformarão? Chegará o dia em que a própria natureza lhe esvaziará o cálice, respondeu Aldo convicto. Há mil processos de reajuste no universo infinito, em que se cumprem os desígnios do Senhor. Chamem-se eles aflição, desencanto, cansaço, tédio, sofrimento, cárcere. Então, isso aqui é processo de reajuste, Berenice?
Pois é. E, às vezes, nós temos que saber que nesses momentos são os momentos que nós estamos em evolução. Porque nós estamos pagando. É como a gente tem essa dívida, mas é uma dívida conosco mesmo.
É da consciência.
Exatamente,
né?
Exatamente.
E aí, André fala, contudo, Aulus, tudo indica que esses espíritos infortunados não se cansarão tão cedo da loucura que se comprazem. Concordo plenamente. Todavia, quando não se cansarem, a lei poderá conduzi-los à prisão regeneradora.
E aí a gente vê como nós somos tolos.
Isso.
Gente, por que que a gente não aprende da maneira mais fácil?
Isso.
Por que a gente escolhe sempre a maneira dolorosa, difícil, complicada? Por que que a gente não simplifica a nossa vida?
É prisão regeneradora, né?
Isso. Estudar esses casos não é para a gente ficar, ai, puxa, olha só esse caso. Não. É para a gente trazer esse dia a dia para nós, para a nossa vida. Para a gente ver que muitas vezes nós estamos aí nesses momentos de desencanto, de sofrimento, de cárcere, de tédio, de cansaço, de aflição. Mas isso foi nós mesmos que nos colocamos.
Isso.
E continuamos. Vamos sair. Vamos chamar os nossos mentores. Vamos querer mudar. Esse poder é nosso. E olha, como nós sabotamos a nossa felicidade.
Ele continua. Como? A pergunta de Hilário ecoou cristalina e o assistente deu-se pressa em explicar. Há dolorosas reencarnações que significam tremenda luta expiatória para as almas necrosadas no vício. Temos, por exemplo, o mongolismo, a hidrocefalia, a paralisia, a cegueira, a epilepsia secundária, o idiotismo, o aleijão de nascença e muitos outros recursos, angustiosos embora, mas necessários, e que podem funcionar em benefício da mente desequilibrada desde o berço, em plena fase infantil.
Então, você veja que isso é remédio.
Remédio.
Na verdade, quando ele diz aqui o mongolismo, hidrocefalia, tudo isso aqui não são castigos. Cada coisinha dessa é um remédio para o espírito.
Exatamente.
Gente, o fígado. Né? Gente, tem coisa pior do que um tal de um chá de boldo? Meu Deus do céu, aquilo é muito ruim.
É.
E tudo que é ligado ao fígado é muito complicado, né? Às vezes um chazinho, um negócio assim, às vezes você tá com um problema, você tem que tomar uma coisa amarga.
Muito amargo.
Muito amargo mesmo. Uma vez eu fui tomar aquele negócio, quase que eu botei tudo pra fora. Negócio ruim pra caramba. Mas em compensação, depois ele faz o quê? Um alívio. Você extrai um dente. Que coisa mais desagradável do que você extrair um dente? Mesmo com anestesia. Mesmo com anestesia, tudo. Se bem que antigamente nem anestesia tinha, né? Mas ok, mesmo com anestesia. Quando a anestesia passa, você fica com a boca mole,
torta,
se morde todo. Gente, é um desconforto, mas é o quê? É um remédio.
Exato.
Depois vem o quê? Vem a cura.
Né?
Então, a gente tem que olhar essa situação aqui não como sendo um castigo, mas como sendo um remédio. Por quê? Porque o espírito buscou a doença. Quando a gente fala, olha, tá frio, se agasalha, e a pessoa sai, ela sai consciente que ela vai ficar gripada.
Exatamente.
Então, quando as leis de Deus que estão na nossa consciência falam, olha, tá frio, se agasalha e a gente sai de peito aberto, então o corpo é que paga.
É isso, né? E ele vai dizendo, na maioria das vezes, semelhantes processos de cura prodigalizam bons resultados pelas provações obrigatórias que oferece. É cura de quê?
Exatamente. Tem um livro que é Deficiente Mental, Porque Fui Um. Maravilhoso esse livro, porque são espíritos que tiveram, na última reencarnação, deficiência mental. E cada um vem explicando por que foi, qual foi a necessidade,
exato,
qual foi o objetivo, o que eles alcançaram. E aí nós vemos realmente que é o quê?
O remédio, né?
Exatamente.
O tratamento para a cura da alma. No entanto, aí o André Luiz comenta, e se os nossos irmãos encarnados, visivelmente confiados à devassidão, resolvessem reconsiderar o próprio caminho? Se voltassem à regularidade através da renovação mental com alicerce no bem? Ah, André, isso seria ganhar tempo, recuperando a si mesmos e amparando com segurança os amigos desencarnados. Usando a alavanca da vontade, atingimos a realização de verdadeiros milagres. Entretanto, para isso, precisariam despender esforço heróico. E aí tem um aspecto muito interessante. Eu lembro de um cartazinho que tinha numa folhinha. Folhinha, o que é folhinha? Era o calendário de antigamente, que antigamente se usava muito, né? Calendário pendurado nos locais. E tinha lá uma figura que era assim, na cara de vovó. No beber e no coçar, o mal-estar no começar. E eu olhava que era muito interessante, que era um homem, né? Diante de um botequim e uma interrogação naquela garrafa lá da pinga, né? E olha só, a gente olha pequenininha, como é que a gente lembra essas coisas. Mas é assim, já viram? A pessoa, por exemplo, em determinadas situações de cicatrização, em que coça a beça, né? Que o médico fala? Não coça, nem começa. Aí agora eles têm, assim, pomadinhas, né? Tem determinados sprays até para evitar coçar. Porque se coçar, né? A mulher grávida, né, gente? Aí a mulher grávida, se não começa a coçar. Porque se coçar vai dar estria. Por quê? A pessoa não vai passar só a mão uma vez, só a unha uma vez. Ela vai passar, à medida que ela passa, é mais. E aí, daqui a pouco, fica incontrolável. Então, eu te digo. E depois disso, para parar, tem que ter um esforço heróico. Daí, gente, essas nossas campanhas de prevenção, né? A gente tem ainda uma visão assim, um tanto distorcida da medicina, só lidando os efeitos. Aí você vai tratar, mas se a gente investir em educação, a gente vai evitar que comece aquilo até mostrando.
É,
então,
verdade.
Se eu sei que o fulano lá, que come isso, aquilo, outro, acaba ficando doente, eu vou assim, eu não quero passar por isso, não. Então, eu vou me prevenir, daquele mal, né?
É, tanto que lá no abrigo a gente está fazendo um trabalho todo de prevenção. É, tem lá os dias que os médicos voluntários vão atender e a sala de espera ela é toda preparada para isso, né? Então, de tanto e tanto tempo, tem todo lá um esquemazinho, vem falando sobre as prevenções, vem falando sobre a saúde, vem falando sobre a família, é, tem a palestra doutrinária, ou seja, a sala de espera, nós tornamos ela útil. Uhum. Porque as consultas lá são demoradas, porque o objetivo é justamente atender com calma. Exato. Então, a pessoa espera, enquanto ela está esperando, ela não está perdendo tempo.
Exato. Nem reclamando, nem ficando mais doente. Né?
Isso, então, a espera é longa, mas em compensação é uma espera de qualidade. Exato. A gente já vai falando para ela o tanto que ela está aprendendo ali, ou seja, também está em um tratamento, né? Mas essa prevenção é interessante porque nós estamos falando e nós estamos assim, vendo uma repercussão muito boa, sabe?
É, ótimo, olha
muito
só,
legal, né? mesmo.
Porque assim, né? Se ao invés de tratar da doença, a gente evitasse ficar doente e investisse na saúde, seria ideal e até mais econômico, né?
É verdade.
Porque observa, o negócio não é eu trabalhar para comprar remédio, né? Uhum. A questão é eu manter. E aí, essa conquista da saúde não é só nessa encarnação. São aprendizados que a gente vai tendo ao longo do tempo. Por isso que nos mundos superiores não há doença, né?
É,
não
há
essas pungentes aflições. Nada disso. Porque as criaturas já estão se trabalhando para o melhor, né?
É isso mesmo.
Então, observando os beberrões, cujas taças eram partilhadas pelos sócios que lhes eram invisíveis, Hilário recordou: ontem visitamos um templo em que desencarnados sofredores se exprimiam por intermédio de criaturas necessitadas de auxílio. E ali estudamos algo sobre a mediunidade. Aqui vemos entidades viciosas, falemos-se de pessoas que com elas se afinam numa perfeita comunhão de forças inferiores. Aqui, tanto quanto lá, seria lícito ver a mediunidade em ação? Sem dúvida, Hilário. Recursos psíquicos, nesse ou naquele grau de desenvolvimento, são peculiares a todos, tanto quanto o poder de locomoção ou a faculdade de respirar, constituindo forças que o espírito encarnado ou desencarnado pode empregar no bem ou no mal de si mesmo. Ser médium não quer dizer que seja a alma agraciada por privilégios ou conquistas feitas. Muitas vezes, é possível encontrar pessoas altamente favorecidas com o dom da mediunidade, mas dominadas, subjugadas por entidades sombrias ou delinquentes, com as quais se afinam de um modo perfeito, servindo de escândalo e de perturbação, em vez de cooperarem na extensão do bem. Por isso é que não basta a mediunidade para a concretização dos serviços que nos competem. Precisamos da doutrina do Espiritismo, do cristianismo puro, a fim de controlar as energias medianímicas, de maneira a mobilizá-la em favor da sublimação espiritual na fé religiosa, tanto quanto disciplinamos a eletricidade a benefício do conforto da civilização. Isso é sério,
pois,
né?
Pois é, espetáculo isso, né? Então, nós estamos vendo que, na verdade, a mediunidade é um recurso, como tudo é nos dado. Então, vejam como a lei de Deus é maravilhosa. Vejam como nós somos cercados, assim, em abundância de técnicas, de coisas, de situações para nos deixarmos aliviados. E tudo isso, e tudo que nós temos para nós evoluirmos, são de graça.
Exato.
Tudo que nós podemos usar para a nossa evolução, para a nossa felicidade, é de graça, é abundante e só depende de nós.
Exato.
Vejam o nosso poder. Então, assuma o poder da sua vida. Queira, de fato, lembra que tem a diferença entre querer e julgar querer. Então, queira de fato, todos nós, a evolução espiritual, para com lucidez focarmos nesse processo com a ajuda dos espíritos que se debruçam sobre nós querendo nos ajudar. Então, vamos focar, vamos aproveitar nossa reencarnação. Como ele diz, a morte é apenas uma continuação da vida. Vamos mudar os nossos valores, o nosso comportamento, as nossas ideias, os nossos ideais. Vamos deixar tudo isto em conformidade com Jesus, para que na nossa morte a gente dê prosseguimento à nossa evolução. Muita paz.
Muita paz, amigos.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do Espírito André Luiz. Nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.